Vamos tentar agora, se Deus quiser, começar o seder propriamente dito. Em primeiro lugar, na noite do seder, uma vez que nós queremos aproveitar, uma vez que nossos filhos querem aproveitar, os netos, precisa começar logo. Não se pode demorar para começar o seder, para que as crianças possam, pelo menos, ter uma pequena resposta, ou uma resposta resumida do que eles perguntaram. Nós vamos ver, se Deus quiser, mais para frente, que logo no comecinho, assim que a criança faz as perguntas, o Anishtana já tem uma resposta concisa para ele. Se ele precisa ir dormir, já dá para ele dormir. Depois, nós vamos elaborar essa resposta. Mas já tem a resposta para a pergunta dele. Por isso, se nós queremos que os filhos participem o máximo possível do seder, nós temos que deixar e começar na hora. Para poder começar o seder na hora, nós precisamos tomar cuidado para que todos os preparativos necessários para a noite sejam feitos já de véspera. De forma que assim que nós chegamos da sinagoga, nós podemos imediatamente começar o seder. Ah, mas é impossível, não vou deixar as matzot em cima da mesa. Tudo bem, então você vai pegar agora as matzot, não tem problema. Ah, o vinho, eu quero o vinho gelado. Vai tirar da geladeira agora o vinho. Mas esse tipo de preparativo, digamos que você vai levar 10, 15 minutos para fazer. Mas todo o resto já tem que estar pronto. Em primeiro lugar, na noite do Seder, nós precisamos ter diversas coisas na mesa. Primeira das coisas que nós temos que ter na mesa é copo. Nós precisamos ter copos para poder beber os 4 copos de vinho. Esses 4 copos devem ter um tamanho mínimo. O tamanho mínimo, esse daqui é bem exagerado, não precisa ser tão grande assim. O tamanho mínimo que nós precisamos ter o copo é 86 ml. Geralmente os copos menorzinhos que tem mais ou menos esse tamanho tem 100 ml, geralmente. Esse é o copo mínimo para ser usado na noite do seder. Deve ser 180, algo do gênero, mais até 200. Deve ser 200, quase 200, tá?
É relativamente pequeno.
Copinhos assim.
Aquele mais ou menos.
Não, aquele é muito pequeno. Aquele é muito pequeno.
Esses normalmente são.
Esses são 180, tá vendo?
Acho que é assim. 180 ou 200.
Assim, mais ou menos. Um copo que tem uma largura decente e que tenha mais ou menos essa altura, um copo que tem 100. Mas você pode medir antes de pensar. Você pega o teu copo, pega um medidor e mede a água que contém no copo.
O copinho de café tem só 50.
Copinho de café só tem.
O café é muito pequeno.
Tem só 50.
Só tem 50.
86.
No mínimo 86, pode ter muito mais. Não tem nenhum problema. Agora, quanto desse copo nós precisamos beber? Precisamos beber desse copo, de preferência o copo inteiro. Então, por isso, a pessoa que é esperta e sabe que vai ser demais beber copos muito grandes, ele vai pegar um copo que tenha o tamanho mais próximo do tamanho que ele pode beber. Então, seria mais próximo de 100. Se a pessoa quer beber mais, à vontade. Mas o mínimo, de fato, isso é o melhor. O melhor é beber o copo inteiro na noite do seder, quer dizer, 4 copos completos. O mínimo seria beber a maioria do copo. Então, de novo, vai compensar melhor. Se a pessoa já tem dificuldade de beber tanto, que ele tem um copo que tem exatamente 100, ele vai beber 51. Então, você vai beber a maioria. Você sabe como faz para saber se beber a maioria do copo, não?
Não.
Você pega um copo e você... Me dá um copo aqui, branco. Vou jogar um pouco disso. Isso aqui não é bebível, mas é só pintado, mas só para vocês terem uma ideia. Você pega um copo, ele está cheio até em cima, lógico. Você vai encher ele até em cima. Quando você vira o copo, assim que você enxerga aqui o fundo do copo, significa que você bebeu metade do copo. Então, você vai bebendo, 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 quando você vê o fundo do copo, você sabe que você já bebeu metade do copo. Coisa da entorna, do, quando você está entornando ele. Ó, já vamos falar sobre isso. Então, esse é o mínimo que tem que ter o copo. Muito bem. Além disso, do que a pessoa vai, o que a pessoa vai beber nesse copo? Então, de preferência, se a pessoa pode tomar vinho, melhor tomar vinho. Por quê? Porque nessa noite nós temos muito o conceito de liberdade. Uma pessoa livre, uma pessoa importante, bebe um vinho, bom vinho, não só qualquer vinho. Mas, logicamente, que a pessoa precisa usar a cabeça e lembrar que ele tem uma longa noite do seder e que não vale a pena arriscar, principalmente que a pessoa já está cansada e a pessoa, se beber demais, vai acabar chumbando na noite do seder e ele tem uma noite longa para participar. Por isso, se a pessoa acha que um vinho muito forte não dá, um vinho mais fraco não dá, vinho fraco, suco de uva, para crianças precisa ser suco de uva, não é para dar vinho para as crianças, senão ele não vai participar nada do seder. E, logicamente, cada um conhece, se ele sabe que não aguenta, então ele vai tomar suco de uva. Uma pessoa que, por motivos médicos, não possa tomar nenhum e outro, consulta um rabino para saber exatamente como proceder. Geralmente, a maioria das pessoas não tem nenhum problema em tomar vinho ou suco de uva, então ele pode escolher ou vinho ou suco de uva para beber na noite do seder. Ele pode também misturar, não tem nenhum problema. Aliás, já que estamos falando disso, é preferível que a pessoa use vinho vermelho. Vinho vermelho. Isso lembra, por exemplo, entre outras coisas, primeiro que vinho vermelho nós encontramos na Torá que tem uma importância maior do que um vinho branco. Segundo lugar, lembra também o sangue das crianças que eram mortas no Egito e enfiadas no meio das construções, etc. Toda a tragédia que tinha. Para lembrar nessa noite, é bom que o vinho seja vermelho, vinho tinto. Também um outro detalhe, uma vez que nessa noite tem muitas coisas que se faz para que a pessoa se sinta uma pessoa livre. Uma pessoa livre não pega e enche o próprio copo. Alguém outro vai encher para ele, tem um garçom. Então, por isso, há o costume que uns enchem os copos dos outros. Eles tomam cuidado com isso, que pela Halakhá não é correto que uma mulher enche o copo de um homem que não seja o próprio marido, ou filhos, ou parente, quer dizer. Falando que, de repente, tem amigos juntos. Não é para uma mulher servir um homem, nem um homem servir uma mulher o vinho. E da mesma forma, durante os dias que a mulher está no período de menstruação e não foi ainda no mikve, ela também não deve nem ela servir o marido vinho, nem vice-versa. Mas então, tem que lembrar que costumes são costumes à parte, leis são leis. De qualquer forma, que um sirva o outro, dessa forma a pessoa se sente uma pessoa importante, que alguém está servindo o copo dele. Além disso, na noite do Seder nós temos algo diferente do resto do ano. E nós temos, além dos copos, que vale a pena também lembrar, crianças também devem, a partir de uns 6, 7 anos, que ele já entende o que você está falando no Seder, também devem ter um copo do tamanho mínimo, mas eles bebem quanto eles conseguirem. Se ele consegue beber inteiro o suco de uva, ótimo. Se ele não consegue, ele não precisa beber inteiro. A partir do bar mitzvah tem que tomar o copo inteiro. E crianças menores do que essa idade, pode dar um copinho mesmo menor, bonitinho, fofinho, pequenininho, só para ele participar, e ele bebe quanto for também. Se for pequeno, vai beber inteiro, vai querer mais. Muito bem, depois disso, nós temos a noite do Seder. Matzot. Então nós temos que ter na noite do Seder 3 matzot na mesa. 3 matzot na mesa quer dizer que essas 3 matzot vão estar na Keará. E eventualmente, se depois precisar de mais matzot, só dessa matzá, você não consegue distribuir para todo mundo. Então você vai pegar um pedacinho dessa matzá, quando chegarmos lá nós vamos ver, e completar com matzot que não estavam na Kehará. Mas cada um vai receber algum pedacinho da matzá que estava na Kehará. A matzá é chamada pela Torá Lechem Oni. Lechem Oni quer dizer pão da pobreza, ou Lechem Oni quer dizer pão da aflição, ou Lechem Oni quer dizer pão da resposta, da fala. Quer dizer que tudo que nós falamos na noite do Seder, nós estamos falando da matzá e sobre a matzá e com a matzá revelada. Por isso, no decorrer da noite do Seder, as matzot vão ficar abertas. Quer dizer, a Kehará vai estar um pouco aberta, cada um com o seu esquema de Kehará, vai estar aberta de forma que as matzot estão visíveis enquanto está sendo narrada toda a Haggadah. Porém, em todos os lugares que nós levantamos o copo de vinho, Kiddush, principalmente, depois no meio da Haggadah, tem vários pontos, está escrito na Haggadah, levante o copo, veishe amda, e no final na brachá, etc. Todos os momentos que a pessoa for levantar o copo de vinho, deve-se cobrir as matzot. Igual na noite de Shabbat, você cobre as halot para fazer o Kiddush, na noite do Seder você deve cobrir as matzot na hora de fazer o Kiddush. Desculpa, todas as vezes que levantar o copo. Já vamos falar, calma, vamos chegar. Não, não fica coberto o tempo todo, tem que abrir ela, tem que revelar ela. Na maioria da Haggadah tem que estar revelada.
Não.
Abrir quer dizer que a Kehará está aberta, você dobra a Kehará de toalha, você dobra de forma que dá para ver a matzá ali. Ou você puxa a matzá um pouco para fora, por exemplo, também pode puxar a matzá para fora e você vai conseguir ver a matzá. Mas a matzá tem que estar aberta em todos os momentos que não foram os momentos que você está levantando o copo. Ou seja, a maioria do tempo.
Por que três?
Já vamos chegar, calma.
Por que três?
Sim.
É pelo mesmo motivo que você cobre a matzá?
Sim, o mesmo motivo que você cobre a halá no Shabbat, se cobre a matzá em Pesach, para não envergonhar a matzá, uma vez que você está pegando um copo de vinho. Enquanto que pela ordem certa das brachot, normalmente, se eu sento durante a semana para comer uma refeição, em primeiro lugar eu vou comer pão e depois eu vou tomar o vinho. Primeiro eu vou fazer a brachá do pão e depois eu vou fazer a brachá do vinho. Porém, na hora de fazer kiddush, eu não posso comer nada antes de fazer kiddush. Então eu sou obrigado a pegar primeiro o vinho na mão. Então eu cubro a matzá para que ela não fique envergonhada em eu estar invertendo a ordem correta de se fazer as coisas. Da mesma forma, na noite do Seder, para que a matzá não fique envergonhada, que você está pegando o vinho e agora, peraí, ainda você nem me comeu, você tem que começar por mim. Então, por isso você cobre as matzot.
Uma parte, uma vez que a matzot fica envergonhada, imagine que teve dinheiro.
Exatamente. Quanto cuidado temos que tomar. Muito bem. Em primeiro lugar, as matzot devem ser feitas da forma que é feita uma matzá kasher. Uma matzá kasher significa que ela é feita de farinha de trigo, com exceções apenas para pessoas doentes comer de farinha de aveia, mas isso é um caso à parte. Deve ser feita de trigo e farinha de trigo, misturada com água apenas. Esses são os dois ingredientes únicos da matzá. Não pode ter nenhuma outra coisa misturada na matzá que vai cumprir a mitzvah na noite do Seder. Quer dizer, se tiver matzá kasher le Pesach com mel, com chocolate, com não sei o que, você pode comer de sobremesa, mas não para cumprir a mitzvah na noite do Seder. Segundo lugar, essas matzot devem ser feitas com um cuidado especial, porque todo momento, a partir do momento que a farinha entra em contato com a água, se você não tomar cuidado e passar de um determinado tempo, essa massa vai fermentar. Por mais que depois você pode achatar ela e fazer ela ficar fininha e parecer uma matzá. Pita é fermentada. E daí? É fininha, é mais fina que uma matzá. Não tem nada a ver agora fino. Fino você, a massa você consegue fazer ela ficar fina, mas está fermentada. E por isso que deve-se tomar muito cuidado com a marca da matzá que você vai comprar. Aqui no Brasil, não existe matzá brasileira que seja, até hoje pelo menos, não existe matzá kasher para Pesach no Brasil, feita no Brasil. Só tem aqui matzá importadas, são kasher para Pesach, são feitas com todo cuidado para não ser hametz. Então, a maçã dos Estados Unidos, tem Israel, tem da Argentina e sei lá, de outros lugares, do Brasil não tem. Agora, existem vários tipos de maçã. O primeiro tipo de maçã que existe é a maçã comum. Existe outro tipo de maçã que é chamada maçã shmurá. E existe a maçã shmurá redonda. São três coisas diferentes. Em primeiro lugar é o seguinte. Existem a partir de qual momento eu devo tomar cuidado com a farinha. Ou seja, eu colho os grãos. Está fermentado? Choveu em cima dos grãos ali no campo. Eles fermentaram? Lógico que não, estão na terra, não estão fermentando. Muito bem. Eu colhi. Será que eu já preciso tomar cuidado a partir de agora com o grão para ele não molhar? Ou basta tomar cuidado a partir do momento que eu moer a farinha? E por isso existem dois tipos de matzot. Obviamente uma farinha é muito mais cara do que a outra. Um cuidado extremo que precisa ter. Eles vão até o campo, eles colhem os grãos, ainda úmidos, para eles secarem em seguida, já fora da terra, já com cuidado. E esses grãos vão ser guardados, estocados em lugar que não é úmido, e vão ser moídos a seco, e vão ser feitas matzot, que são chamadas hoje em dia vulgarmente de matzot shmurot. Esse não seria o nome correto, porque shmurá quer dizer que foi tomado cuidado. Cuidado a partir de quando? Toda farinha que faz matzá precisa ter sido cuidada, mas depende de quando. Então essa é chamada matzá, foi cuidada mishat ketzirah, uma vez que foi ceifada. Existe um outro tipo de farinha, que é a farinha que os grãos não se tomou cuidado, mas a partir do momento que virou farinha, se toma cuidado. Então, logicamente, é moído, moinho a seco, e a partir de então se toma cuidado com essa farinha.
E ela é kasher
lepesach, e essa é a matzá comum. Matzá kasher lepesach comum é feita com esse tipo de farinha.
Matzot
Yehuda, por exemplo. É muito importante tomar cuidado, porque, por exemplo, farinhas que são moídas em moinhos comuns, aqui, farinha que você vai comprar no supermercado, ela não é moída a seco. Para não fazer sujeira, eles dão uma pequena umedecida na farinha. E, por conseguinte, essa matzá não só que não é shmurá, muito provavelmente ela já é semi-fermentada. E, por isso, não dá para se usar esse tipo de farinha para fazer matzot. Daí, por exemplo, um dos problemas que podem se encontrar em matzot feitas aqui no Brasil, você vai comprar uma farinha da marca X no supermercado e fazer matzot com ela, já não serve. Para poder cumprir a mitzvah, precisa se comer um desses tipos de matzá. De preferência, para cumprir a mitzvah na noite do Seder, comer a matzá que é shmurá. Ou seja, a matzá que foi tomada cuidado desde os grãos ceifados. Além disso, existe matzá que é de mão, existe matzá que é de máquina. Saibam vocês que hoje em dia existem matzá de máquina redondas. Na Argentina se faz, não sei se tem em outros lugares, mas nos Estados Unidos com certeza deve ter. Deve ser lá que inventaram. Tem matzot redondas de máquina também. Então não é o formato, mas sim a forma que foi feita. Existem matzot que são feitas de máquina hoje em dia e tem matzot que são feitas na mão. Para cumprir a mitzvah na noite do Seder, também há uma preferência em se usar a matzá que foi feita à mão. Por isso é importante que a pessoa se preocupe antes de pensar para comprar essas matzot. Não dá para se basear na matzá que você ganha do rabino, porque o rabino te dá uma matzá para se dividir entre a família inteira. Você não vai conseguir a quantidade mínima para cada pessoa comer dessa matzá. Então é bom se preocupar antes de pensar comprar pelo menos uma caixa de matzá shmurá, para ter na noite do Seder matzá shmurá, de máquina ou de mão, que seja, mas que seja matzá shmurá. Só para o Seder. O resto de Pesach, tem gente que costuma só comer matzah shmurá em todo o Pesach, e tem gente que come todos os tipos de matzah no decorrer de Pesach. Mas na noite do Seder, para cumprir a mitzvah, é ideal se comprar e se comer matzot que foram cuidadas desde o ceifar.
Nem utilizar farinha de matzah nacional.
Nem usar farinha, imagina, de jeito nenhum. O nacional é chametz. Em palavras claras. Bom, você perguntou Porque Kamatzah? Porque três, tá. Na noite do Seder nós pegamos... Na noite do Seder nós pegamos três matzot. Por que nós pegamos três matzot? Tem um monte de motivos. Se eu for começar a falar cada coisa, todos os N motivos, primeiro vocês não vão ler meu livro, e segundo que não vai dar tempo. Então, por isso, eu não vou falar todos os motivos, eu vou falar só um dos motivos. Vocês querem ver mais motivos, tá? No caso, aqui na página 34, tem todos os motivos. Um dos motivos é o seguinte, nós pegamos três matzot, por quê? Porque toda noite, todo o Shabbat, todo Yom Tov, tanto na refeição do dia como na refeição da noite, nós temos a mitzvah de fazer a brachá de Hamotzi sobre dois pães. Isso em lembrança ao fato de quando nós estávamos no deserto, na véspera de Shabbat e na véspera de Yom Tov, caía maná em dobro. Porque no próprio Shabbat, no próprio Yom Tov, não caía maná do céu. Então, por isso, nós pegamos dois para lembrar que caía dobrado. Porém, na noite do Seder há um conceito de pão pobre. Acabamos de falar que esse pão é chamado pão pobre. Se ele é chamado de pão pobre, o pobre não tem pães inteiros. O pobre tem pedaços de pão. Bom, mas o conceito de se fazer a brachá sobre dois pães é dois pães inteiros. E como é que eu vou ter agora um pão quebrado? Então é muito simples, eu vou ter dois pães inteiros e um pão que vai estar inteiro e depois vai ser quebrado. E por isso nós temos três matzot na noite do Seder, duas inteiras para poder fazer a brachá de Hamotzi sobre dois pães inteiros e depois nós temos uma matzá quebrada representando o pão pobre. Existem também motivos porque a matzah é redonda e etc. Agora, quando a pessoa vai fazer a queará, a pessoa deve, de preferência, separar cada uma das matzot uma das outras. Por isso, geralmente, as queará que se tem já é feito dessa forma. Tem compartimentos. Se a pessoa não tem, ela improvisa, igual eu estou fazendo aqui. A pessoa pega e põe guardanapos assim, separando cada uma das matzot, e dessa forma ele vai ter todas as matzot separadas. Além disso, nós temos em cima das matzot a queará. Em cima das matzot. Assim. Isso é uma queará. Certo? Em cima da matzá. Tudo bem, você vai dizer, ah, vai quebrar minha matzá. Então, inventa um sistema. Não, é verdade, hoje em dia existem fora as mais chiques, existem kearot que vêm com pezinhos em volta. Não sei se vocês já viram. Então você pode desenvolver pezinhos, e aí os pezinhos ficam bonitinhos assim, em volta das matzot, sem pressionar as matzot. Mas se não dá para pôr exatamente em cima, então você põe um pouquinho do lado, mas que seja. O conceito geralmente é justamente estar em cima.
Por quê?
Acho que é todo um conjunto. Tem conceitos cabalísticos. Depois você olha no meu livro, tem escrito, são conceitos cabalísticos, porque que é a queará inteira representa Malchut, etc. Coisas muito profundas. É um prédio. Já viu queará?
Os alemães usam assim. É
uma queará que é feita de andares. Tem três andares.
São três andares, aí você coloca as matzot, aqui em cima você coloca as coisas. É muito bonitinho.
Vocês têm essa?
Na
frente. Muito bem. Vamos lá. Na queará. Na queará nós temos. Existem alguns costumes de como colocar a posição das coisas em cima da queará. Mas, de qualquer forma, o costume mais difundido é o costume conforme o Arizal, que é fazer nessa posição que está aqui, geralmente nas Agadot tem desenhado. Onde em cima do prato vai ter o Zroa e o ovo. No meio, embaixo, bem no centro, vai estar Maror. Na direita, embaixo do ovo, vai estar Karpaz. Na esquerda, embaixo do Zroa, vai estar Haroset. E no meio, embaixo, lá embaixo, na posição 6 horas, vai estar Hazeret. maioria das Agadot tem isso desenhado. E o que nós vamos pegar para Zroa? Em primeiro lugar, o Zroa vem em lembrança ao Korban Pesach. Ao Korban Pesach, que era trazido nessa tarde, na tarde da véspera de Pesach, e era comido na noite do Seder. E, portanto, enquanto se falava e narrava sobre a saída do Egito na época do templo, além de ter Matzot e Maror, eles tinham também o cordeirinho na mesa. Não temos, infelizmente, hoje. E, em lembrança a isso, nós pegamos um Zroa. Um Zroa, nós pegamos algum pedaço de carne. Tem gente que pega carne de carneiro, tem gente que pega, para não parecer mesmo com o Korban Pesach, pega frango, tem gente que pega o pescoço, tem gente que pega a asa, e vários costumes do que pegar exatamente. Mas o importante é pegar um pedaço de carne também. Não pode ser só o osso, tem que ser um osso que tenha um pedaço de carne sobre esse osso. E isso daqui você, de preferência, vai grelhar na véspera de Pesach. Mais um preparativo. Então, grelhar porque o Korban Pesach era churrasqueado. Então, justamente para lembrar o Korban Pesach, nós fazemos ele churrasqueado, faz um churrasquinho. Certo? Então, o Zroa vai ser colocado nessa posição da Keará. Se a pessoa esqueceu antes de preparar, no problem, pega um pedacinho de carne e põe na Keará. Inclusive, vale a pena já mencionar agora, isso daqui é apenas uma lembrança ao Korban Pesach. De forma alguma apontar para isso e falar o Korban Pesach, esse é o Korban Pesach, de jeito nenhum, isso não é o Korban Pesach. Não pode fazer Korban fora do templo. E, portanto, isso daqui é somente uma pequena lembrança na mesa. Até por esse motivo, na noite do Seder, não se come carne churrasqueada, grelhada e etc. Todas essas formas de se fazer carne defumada, qualquer tipo de carne que lembre a forma que se fazia o Korban Pesach. Só se pode comer carne cozida na noite do Seder. Não assada e não churrasqueada.
Não, isso não importa, isso está mostrando.
Não, na noite do Seder, não. Você pode comer de dia. Na noite do Seder, não se come carne preparada de nenhuma dessas formas que lembre o Korban Pesach. Apenas come-se carne cozida.
Carne com molho pode?
Pode. Carne cozida pode. Ensopado pode. Deve, tem que se comer carne antes do Seder, mas não assado, grelhado ou churrasqueado. Mesmo frango, qualquer coisa dessas não pode ser preparado dessa forma. Além disso, na noite do Seder também, nós temos um ovo na Keará. O ovo que é posto na Keará é em lembrança a um outro sacrifício que era feito na véspera de Pesach. Ovo, mas o que, que o ovo tem a ver com o Korban? Calma. De qualquer forma, o ovo está aqui em lembrança a um outro sacrifício. Na época do templo, na véspera de Pesach, além do Korban Pesach, era feito também um Korban chamado Hagigá do dia 14. Korban da festa. As pessoas primeiro comiam a carne do Hagigá, e depois, como sobremesa, vinha aquele churrasquinho delicioso do Korban Pesach. Uma vez que hoje nós não temos Beit HaMikdash, não podemos fazer, nós pegamos um ovo cozido, tem gente que também dá uma grelhadinha no ovo depois, nós pegamos um ovo cozido, que, entre outras coisas, o ovo representa luto. Ele não tem início nem fim, ele é um ciclo da vida, que representa o nosso luto por não termos o Beit HaMikdash. E ele é posto aqui em cima da Keará, ao lado do Zroa, no lado direito. Desculpa, lado esquerdo, né? É pra vocês. Do lado direito fica o Zroa e do lado esquerdo fica o ovo.
Então esse também não pode apontar.
Esse também não pode apontar para... Não, não é Hagigá. Ele não é Korban Hagigá. Ele não tem nada a ver com Hagigá. Nem carne, é ovo.
Não tem problema.
Como é que é? Não é Korban. O Korban Hagigá era trazido, era um carneirinho. É uma lembrança. Certo?
Eu tenho uma pergunta. Como que a gente podia estar de luto pela destruição do templo, se o templo ainda...
Na época do templo, aqui nesse lugar, você tinha o Korban Hagigá, não um ovo.
Era carne.
Hoje nós temos um ovo. Entendeu?
Não, mas... Não. Como que nós temos luto... Eles tinham luto pelo templo, se o templo ainda nem tinha existido.
Eles não tinham.
Quem eles? Eles não tinham ovo.
Eles não tinham ovo.
Eles comiam carne. Isso é a nossa que era, esquece o passado. Na época da Dagmará, na época do templo, não era feito dessa forma.
Não, a partir de quando que isso é isso?
Tinha Korban Pesach.
Então, do segundo tempo.
Você está falando como que era montado o prato? Não verdadeiramente era dessa forma.
Do segundo?
Não era assim. Eles tinham o Korban Pesach, obviamente você não consegue colocar a carne do Korban Pesach aqui nesse espacinho. Você tinha um bicho inteiro em cima da mesa.
Uma baita festa.
Além disso, o ovo também, em aramaico, chama-se Be'a. Be'a vem do verbo, quer dizer, vem não, mas lembra o verbo Ba'e. Ba'e é pedir, implorar, rogar. Nós colocamos o ovo como um símbolo que nós rogamos a Hashem que nós possamos ter brevemente o Beit HaMikdash de novo, para no lugar do ovo ter o próprio Korban, no lugar do Zroa ter o próprio Korban, e não apenas representativos. Além disso, nós temos na noite do Seder também Karpaz. Karpaz vai ser usado logo no começo do Seder. Para Karpaz existem diversos costumes do que pegar. Para Karpaz se pega alguma verdura. Os ieques pegam salsinha, os faradim pegam salsão, os poloneses pegam batata. Alguns pegam cebola, o correto é pegar cebolinha e não cebola. E assim, tem diversos costumes, tem gente que, sei lá, na falta do que pegar, pega rabanete, pega pepino, não tem nenhum problema, desde que seja alguma, algum legume, pode ser usado. Lógico, se você pode, uma hortaliça, você pode escolher algum desses que você já tem tradição de família, é preferível pegar. E o carpaccio é posto embaixo do ovo.
Então, na realidade, a queará substitui o corda, o cordão que era feito.
Não substitui.
Só lembrando.
Só isso daqui, lembra. O resto não tem nada a ver. Esse, o Zroa lembra um sacrifício, a Beitzá lembra outro sacrifício. Aliás, já que está perguntando, é um dos motivos pelo qual esses dois estão mais distantes da minha mão. Quando eu estou sentado de frente para Kiara, o mais distante são esses dois, que são só símbolos. Eu não vou usar na noite do Seder. O ovo sim eu vou usar lá para frente, vai ser uma das últimas coisas, por isso que está em cima, e o Zoroa nem vou tocar. Por isso eles ficam mais longe da minha mão. E abaixo está o que eu vou usar logo no início do Seder.
Mas quando existia o templo, a parte de baixo tinha...
Sim, tinha. Todo o resto tinha na época do templo. O que não tinha é Zroa, porque eles tinham Korban Pesach, não tinha ovo, porque eles tinham Korban Hagigá. Só essa diferença, eles tinham mais do que nós tínhamos, nós temos. Além disso, nós temos também, na noite do Seder, o Maror.
Não,
é o Maror. Nós temos, além disso, o Maror. O Maror, de preferência, deve-se usar alface romana. Alface romana... existe uma lista de várias opções do que usar com o Maror. Não todas nós conhecemos hoje. E o Maror é a primeira da lista que aparece na Gemará, a alface romana, que inclusive tem até a própria linguagem, o nome dela, Hassa, em hebraico. Também lembra o verbo Lahus. Lahus, ter piedade. Também aproveitamos comendo isso também para pedir para Hashem piedade, para ter Beit HaMikdash breve. O Maror, que também os Ashkenazim usam raiz forte, não exatamente deste jeito que está no desenho, se rala antes de Pesach. Não Maror. Chren.
Como
chama isso? Chren, raiz forte. Chren, Ashkenazim costumam comer também Chren. E o Chren deve ser moído na véspera de Yom Tov, porque não... de ralar, porque não dá para comer ren mordendo. Ninguém é para morrer na noite do seder. Então, deve se ralar isso de véspera e fechar bem fechado, porque se não fecha direito vai perder todo o sabor.
Nada de ren. Misturar com...
Agora, ren, exatamente, ren é dessa cor, amarelinho. Ren na noite do seder não é misturado com nada. Não com beterraba e não com nada. O ren que vai se usar para comer como maror deve ser purinho.
É a raiz forte.
Raiz forte. Ralada, só. Então, a face romana e os ashkenazim costumam comer também ren. As duas coisas. O principal é comer alface romana, mas, como estamos falando, tem muitos ashkenazim que costumam comer também ren. A alface romana deve-se tomar cuidado, vocês olham depois no livro exatamente como se faz para limpar a alface, porque alfaces têm insetos minúsculos, tamanho de pontinhos finais, e pela Torá é proibido comer insetos, e por isso nós temos que lavar direito as alfaces e depois verificar ela contra a luz, para ter certeza que não tem nenhum bicho. Depois você vê exatamente no livro como se faz esse processo, nem óbvio, né? Então por isso se limpa direitinho as alfaces para cumprir a mitzvah, sem fazer pecado junto com a mitzvah. Não estamos falando de bactérias. Estamos falando de bactérias, é outro problema que tem que limpar, com certeza. Não estamos nem falando de higiene. Estamos falando agora de insetinhos pequenininhos, acarídeos e outros tipos de bichos. Olha aí, falei dele. Falei dele e já dei um aqui. Não falei com você. Ele foi para lá, eu não falei com ele. Bom, para maror. Para maror é melhor.
É proibido comer insetos. Quando você come um inseto, você está.
São cinco proibições. Cinco proibições de comer insetos. Diversos tipos diferentes de insetos. Rápido, vamos limpar as folhas, tá bom. Então, em primeiro lugar, não se pode deixar as folhas do maror de molho na água 24 horas. Qualquer coisa que fica de molho 24 horas é considerado conserva e não serve conserva para a noite do seder. Então, tanto faz o ren ou a folha.
Não, mas isso é importante por causa do ren. Aqueles que têm o costume de comer ren na noite do seder, normalmente você vai no Santa Luzia, você vai na Vilana, onde você for, você vai ver que elas saem de sorte, estão dentro da água. É. Não serve. Você tem que pedir raiz forte.
Tem que pedir raiz forte que chegou direto do Ceasa fora da água.
Fora da água. Porque ela conserva. Ela conserva, não serve para ficar ren, entendeu? Então tem que pra
não serve para cumprir a mitzvah. Se você vai comer isso só com o teu gefilte fish, tem nada
não
a ver.
Problema, mas
se vai comer junto com o maror, não pode ter ficado na água de molho.
Normalmente, em todos os supermercados, ele está dentro da água. Tem que pedir para eles trazerem de dentro, que ainda não foi dentro da água. Inclusive, normalmente, elas estão cheias de terra.
Você consegue. Aonde que você consegue isso,
gente? O Santa Luzia, por exemplo, sabe que as pessoas procuram, quem pede, especialmente, eles trazem lá de dentro, dentro de saco, sem água. No empaque da dona Ana, ela nem põe na água, porque ela sabe que não pode pôr, então nem põe. Não, você guarda na geladeira.
Geladeira.
Normalmente eu compro uma.
Dura um tempão na geladeira.
Você guarda na geladeira.
Bom, para limpar as folhas, você tem que pegar uma bacia, encher de água e colocar detergente com vontade dentro, porque o detergente faz com que as patinhas dos insetos se desgrudem da folha. Ele tem uma gordurinha ou sei lá o que para poder se apegar à folha. E aí você vai pegar essas folhas e você vai passar por dentro da água com detergente, de forma... Hã? Hidrocelho não adianta para isso.
Você pode pôr hidrocelho.
Pode botar também, mas não para
efeito.
Tá bom, para higiene, não estamos falando de higiene. Higiene, cada um cuida da sua casa. A gente está falando de efeitos de bichos, insetos que a Torá proíbe comer. E por aí todo mundo come. Ninguém nem sabe que está comendo, mas tem. Então a pessoa vai passar por dentro da água, e depois que ele passou dentro da água, ele vai, com água corrente, vai passar para tirar todo o detergente que tem na folha. E, inclusive, os bichinhos que vão embora. Depois disso, a pessoa vai pegar a folha e vai olhar contra a luz para ver se tem algum pontinho, algum sulco de bicho, etc. Os pontinhos de insetos podem ter o tamanho de um ponto final. Então precisa ser bem atencioso com uma luz forte, boa, não muito forte, vai te cegar. Uma luz forte e boa, você pode enxergar a folha contra, olha os dois lados da folha, e dessa forma você vai se certificar que não tem nada. Se tiver, você pode tirar aquele pedaço. Não só
o produto. Ele pode matar bactérias. Ele mata as bactérias.
Outra coisa, é muito importante tomar cuidado, folhas para maror de preferência que sejam folhas cultivadas na terra. Se não dá, pode ser hidropônica também, mas é preferencial usar as que são cultivadas na terra. Bom, isso é maror e o hrein. Tem gente que põe assim, maror e hrein, tem gente que põe nos dois maror e hrein, tem gente que põe maror nos dois lugares.
Hazer é o
rei. É.
Hazer é em hebraico.
Além disso, nós temos mais um componente da nossa Keará. Mais um componente da nossa Keará é o haroset, tão delicioso. O haroset é algo que vem nos lembrar a argamassa que se usava no Egito. E ele é feito com frutas que o nosso povo é comparado em diversos versículos. A receita básica que se usa é misturar, ralar maçã e misturar um pouco de nozes moídas, um pouquinho de açúcar, e se rega ele com vinho.
Maçã, açúcar, vinho
e nozes. Há pessoas que misturam outras coisas. Você pode olhar depois no meu livro. Você vai ver se Faradim fazem uma mistura aqui bem mais rica e sofisticada. Tem gente ainda que pica, sei lá, gengibre, alguma coisa assim, como tirinhas para parecer palha, e põe também no haroset. Ou canela, ou sei lá o que, para parecer hazeret. Maror só é o maror, amargor, certo? Muito bem, esse haroset vai ser usado bem mais pra frente no Seder. Se Deus quiser, depois nós vamos ver como ele é usado. E ele fica na Keará, embaixo do Zroa. E assim você tem uma Keará montadinha para Pesach. O correto é também que isso seja ralado na véspera de Yom Tov, preparado na véspera de Yom Tov, guarda na geladeira, vai durar para os dois seder tranquilamente.
Tem gente que faz, o pessoal mais rica, né? Eles põem a Keará para cada um.
Tem gente que pega uma Keará para cada um.
É.
Tem.
Agora, a gente que não faz, faz uma só, você tira do seu e dá para todas as pessoas.
Sim, a gente vai ver no decorrer, se Deus quiser, tá? Mas é, você serve da Keará.
Mesmo para quem faz uma Keará para cada um, não?
Sim. Todo o princípio é o seguinte, tudo que está aqui na minha frente é o que vai participar do Seder. Tudo que eu falar agora antes do Seder, eu vou falar com estas representações na minha frente. Se cada um tem a sua, não. Mas então, se não tem cada um a sua, eu vou ter que distribuir da minha para todo mundo. Se cada um tem a sua, então cada um faz o pega do seu próprio. Sim. Uma outra coisa também necessária é água com sal. A água com sal não vai em cima da Keará, fica do lado. Água com sal. Também é correto preparar essa água com sal na véspera de Yom Tov. Preparar água salgada, que vai servir depois para o cardaz. Bom, e assim sendo, no decorrer do Seder, nós bebemos os quatro copos, como nós falamos antes. Já falamos sobre as medidas do copo, já falamos sobre o tipo de vinho, já falamos sobre servir o vinho, e falta apenas dizer que não se bebe vinho entre o primeiro e segundo copo, entre o terceiro e o quarto copo. apenas entre o segundo e o terceiro, quer dizer, bem no meio do seder, em outras palavras, na refeição, pode-se beber outros copos de vinho, suco, de uva e etc. Fora isso, entre o primeiro e segundo copo, não se pode beber copos de vinho ou copos de suco de uva. Entre o terceiro e quarto copos, tampouco pode-se beber suco de uva ou vinho. E já vale então mencionar agora que depois do quarto copo não se come mais absolutamente nada. Só eventualmente tomar uma água. Quê? Não, às vezes a pessoa quer, sei lá, tomar um cafezinho.
Finge que é masoquista.
Então, entre o primeiro e segundo copos, e terceiro e quarto, não se bebe. Entre o segundo e o terceiro, pode beber outros copos de vinho. Mas estamos falando copos de vinho e suco de uva. Beber água, pode beber água também entre esses copos, não tem nenhum problema. Estamos falando apenas do componente dos quatro copos, que não pode ser repetido, senão você vai tomar 5, 6, 7 copos e não se bebe mais números de copos. Além disso, nós temos também nessa noite uma outra obrigação para expressar a nossa liberdade, que é Haseivá, reclinar. Haseivá deve se reclinar quando? Quando nós tomamos os quatro copos, quando nós comemos a matzá, quando nós comemos o korech, o sanduíche, e quando nós comemos a ficomana.
Quatro vezes.
Não, não, são quatro vezes nos quatro copos, na matzá e no aficomana.
E no sanduíche.
E no sanduíche. Então são três, sete vezes. Sete vezes se reclina na noite do seder. Qual é a forma correta de se reclinar? Não se pode reclinar no ar. Reclinar no ar é a coisa mais incômoda que tem, exatamente o contrário de qualquer pessoa que pode se sentir importante e livre. É uma preocupação para não cair. Então, por isso, precisa ter algum apoio do seu lado, ou, se for o caso, você pode virar um pouco a cadeira, por exemplo, e você se reclina dessa forma, em cima do próprio espaldar da cadeira. Ou você põe uma cadeira do lado. Ou você se reclina no vizinho, se for o caso. Não tem nenhum problema. Pode.
Efeito dominó.
Mas, de qualquer forma, é importante não se apoiar, por exemplo, assim. Se apoiar com a mão, com a cabeça na mão, ou eventualmente se apoiar assim. Na perna, isso daqui é tudo sinal de preocupação e não uma pessoa livre. Não serve isso, tem que ser um reclinar, uma pessoa que está se sentindo à vontade, está se espalhando assim, pode ficar à vontade, um senhor. Qual o lado que nós nos reclinamos? Nós nos reclinamos para o lado esquerdo.
Vai ser um procedimento para fazer
uma
coisa.
Não,
não. Não, não.
Só para deixar bem claro, já que vocês estão perguntando, na noite do seder não se come haroset em nenhum momento.
É, porque ela é fermentada, né?
Não, imagina. Se for fermentada, você já está na noite do seder. Como? Não se come haroset na noite do seder. O que a gente vai ver depois, a gente mergulha o maror de leve no haroset. Não é ficar doce. O maror tem que ser amargo. Mas depois a gente vai ver.
E na sobremesa?
Sobremesa ou história? Vamos lá.
Então, peraí, eu fico humano.
Da forma correta de se reclinar é para o lado esquerdo. Lado esquerdo, por dois motivos. Em primeiro lugar, se reclina assim, a mão esquerda está paralisada. Não dá para usar também, a mão direita está livre. E a maioria das pessoas comem com a mão direita, está livre. Segundo lugar, pela nossa estrutura anatômica, se você se reclina para o lado direito, as chances de engasgo são muito grandes. Se você se reclina para o lado esquerdo, não tem tanta chance de engasgo. Na verdade, não tem chance de engasgo. E por isso é bem mais seguro, e por isso as pessoas antigamente também se deitavam dessa forma para comer. Tinha mais pessoas chiques que tinham aquelas camas, sempre se deitavam para o lado esquerdo para comer, mão direita está sempre livre, por isso se eu olhar, as pessoas nunca estavam. Duas pessoas estão sentadas, uma paralela à outra, estão deitadas numa cama almoçando, não ficavam uma de frente para a outra com a cara as caras no mesmo lado, e sim a cara de um está de um lado, a cara do outro está do outro lado, porque os dois estão reclinados para a esquerda.
No Asterix,
né?
É,
os romanos.
Por exemplo. Também. Os romanos comem assim.
E canhoto.
E canhoto, portanto, vai se reclinar também para o lado esquerdo, porque embora a mão dele vai ficar um pouco mais presa, mas o engasgar é com certeza mais importante no engasgar. As mulheres, a princípio, não precisam se reclinar na noite do Seder, mas o costume é que as mulheres sim se reclinam na noite do Seder. Se elas podem, melhor, mas se...
Faradiotes não se reclinam.
Mas se... As faradiotes também costumam e as ashkenaziot também costumam se reclinar, e principalmente se a pessoa é uma pessoa importante. Então, por isso, de preferência que a pessoa também se recline. As crianças... Também é só a partir dos 10 anos, 9 anos que tem a obrigação de já educar as crianças também a fazer esse gesto nessa noite. Mas se antes disso para a criança não incomoda se reclinar, então já desde pequenininho ele pode se reclinar e participar do Seder dessa forma. Não, você vai ficar o tempo todo. Mas aí que tá. Para nós hoje é uma coisa muito estranha, mas as pessoas importantes se sentam como? Se espalham. E antigamente isso era um dos símbolos básicos. Se reclina. A aristocracia é se reclinar.
E o prato? E a
semana? Copo, calma. Isso tudo mais para frente.
Eu ponho prato e copo.
O pratinho é para não vazar o vinho. Muito bem.